e esclarecer a comunidade, né, sobre toda a propaganda do mal em que vem fazendo aí o general Floriano, mando de Bolsonaro, né, e do Fábio Farias, o garoto mimado aí, que é o ministro das comunicações, mais uma apadrinhada aí que é o genro do homem do baú, que vem usando a rede de televisão aí, a quarta maior rede do país, para fazer uma propaganda massiva contra os Correios e destruir a imagem aí dos trabalhadores que 350 anos vem construindo essa empresa e que, para quem gosta muito, né, do homem do baú, é um dos cúmplices hoje do governo Bolsonaro aí, junto com seu genro, para destruir a imagem das empresas públicas.
Então, como é que foi aí o resultado final da greve? Não houve muito ganho, né, para os trabalhadores.
Nós tínhamos 79 cláusulas do acordo coletivo. A empresa queria não, né? Tinha o projeto de retirar 79 e refazer 9, né? Fez 9 como proposta. Cláusulas absurdas, assim, da época da ditadura militar, para quem gosta de ler e gosta de fazer um apanhado. Então, para ser bem sucinto, eles, na realidade, eles não incluíram. Eles deixaram 20 cláusulas que não mudem nada a nossa vida, porque eles retiraram 30% adicional de risco de nós trabalhar na rua, porque o nosso salário é muito pauperizado, onde o governo Lula criou um projeto chamado Adicional de Risco, a ADC, para nós trabalhar na rua, devido ao sol, cachorros, intempéries, tipo um carteiro 5 anos na rua, ele está com a saúde totalmente debilitada. Coluna, parte de ombro psicológico do trabalhador na rua está arrebentado. Esse adicional foi retirado. Foi retirado o vale alimentação quando a gente se machuca. Foi retirado o adicional de babá, o adicional de creche. O adicional não, perdão, o auxílio. Foi retirado uma coisa nefasta que eu achei para pais que têm filhos com crianças com necessidades especiais, que não é o Correio que dá, o Correio apenas é um condutor, é um organizador junto ao governo federal, que é o auxílio para pais que têm crianças com necessidades especiais, foi cortado também, dentro de outras. Então foi retirado 50 cláusulas do acordo coletivo, foi retirado 50, das 50. Surtiu um efeito de 35 a 40% na folha de pagamento. E eu faço questão de depois mandar para o teu WhatsApp para te comparar como é que ficou o meu salário com quase 20 anos de Correios antes desse acordo e como é que ficará depois. Então hoje eu vou ganhar em torno aí de R$ 1.200, R$ 1.300 por mês com quase 20 anos de concurso prestado e 20 anos de rua trabalhando no sol e na chuva. Né? Então, é uma redução drástica no salário dos trabalhadores, é um empobrecimento terrível. 85% dos trabalhadores dos Correios moram de aluguel. Aí eu te pergunto, numa época de pandemia, ganhando R$ 1.300 por mês, eu estou falando eu que tenho 20 anos, agora você imagina o cara que entrou no concurso em 2011, esse vai ganhar o salário mínimo, vai ganhar o salário mínimo. Você imagina esse cara pagando aí numa kitnet R$ 1.000, que a gente sabe que no Santa Catarina é muito caro o aluguel, ou em qualquer outra parte do Brasil também não é barato, mas você imagina pagando R$ 1.000 de aluguel em média, né, que é num apartamento, numa kitnet aí, o que que vai sobrar? Ele vai sobreviver, ele não vai viver. Então, o intuito é enxugar a folha para privatização, e eu vou dizer para os ouvintes que pregam pela privatização, os internautas, nós vamos chorar a perda dos Correios como empresa pública. Nós vamos resistir, nós vamos lutar muito ainda. Mas nós vamos chorar, porque hoje ninguém atende os 5 mil municípios igual o Correio atende. E esse enxugamento na folha foi para entregar para a iniciativa privada dos Correios, que já tem projetos, já tem empresas aí querendo comprar. É só usar o exemplo da telefonia. Hoje você não consegue falar com uma atendente mais da Oi, da Vivo, da Claro, da TIM. Eu não estou fazendo aqui merchandising, pelo contrário. Hoje você fala com um robô lá e dificilmente você consegue. Hoje as empresas de telecomunicações, hoje, telefonias, são as líderes de reclamações do Procon. Então, hoje nós trabalhamos com subsídio cruzado no Correio, né? Com lucro cruzado. As agências que dão lucro cobram as que não dão lucro. Então é entregar iniciativa privada, 5 mil municípios aí que nós atendemos, prova do Enem, livros, questão do que aconteceu em Mariana, questão das enchentes. A pandemia, que nós não paramos um dia de entregar remédio, inclusive o Correio não conseguiu responder no TST o porquê que cresceu 33% os lucros dos Correios e não queriam dar aumento para os funcionários, nós não ganhamos nada. Então, para resumir o balanço, nós perdemos 40% do nosso pagamento. E esse 40%, para nós, é a nossa sobrevivência. Para a população, é ter a empresa pública, a empresa mais velha do país. Então, o povo vai chorar a extinção dos Correios. E eu faço questão, amiga, de daqui a um ano, dois anos, se a gente conseguir se falar, a gente conseguir bater um papo em relação a isso e dizer, olha, mais uma coisa que foi entregue ao imperialismo americano, foi entregue às empresas internacionais e que o povo brasileiro vai sofrer, né? Eu não sou muito velho, mas lembro muito bem do caso da Vale do Rio Doce, da telefonia que foi entregue aí, agora da Embraer para a Airbus, né? E assim por diante. O povo vai chorar a extinção dos Correios.
Entendendo os Correios como uma questão estratégica, né? Que é a comunicação em nível nacional, como tu falou, existe uma agência de Correio em cada município desse país, né? Infelizmente, a população não entende muito bem, né? Mas enfim. Então tá, Justo, a gente agradece, né? Espero que vocês realmente continuem lutando para manter essa empresa pública. E outro elemento importante também é saber que a gente sempre tem que batalhar por salário mesmo, né? Porque os penduricalhos, os governos de plantão chegam e tiram e acontece isso que aconteceu agora com vocês, né? Então, boa sorte aí para vocês.
Para finalizar, só falar para ti, a questão você tem razão, essas questões que o governo Fernando Henrique dava os abonos, né? O governo Lula também chegou a dar alguns abonos menores, mas nos deu muito em salário base, governo Lula. E eu não sou lulista, né? Mas assim, a gente tem que continuar lutando realmente por melhorias, por salário, mas independente disso, manter as nossas empresas públicas, porque quando a gente quer pagar um colégio, a gente não tem condições, a gente corre para o colégio público. Quando a gente quer o serviço de saúde, a gente corre para o SUS, porque não tem como pagar uma consulta particular. E os ouvintes e a população em questão, ela vai precisar dos Correios e ela não vai ter mais, infelizmente. Agradeço ao espaço, uma repercussão muito grande do teu espaço que você concedeu para nós, né, na nossa categoria, foi muito bem falado, inclusive na região de Floripa, e agradeço imensamente. Continuamos lutando, né, pela empresa pública, pelo Estado, porque iniciativa privada a gente sabe que nesse regime, nesse estado de governo que a gente está, para quem que vai servir, né?